SBS Radio.
Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E esta semana começamos por uma polémica recente no futebol português e que tem a ver diretamente com o Futebol Clube do Porto e com Sérgio Conceição. O técnico deverá escapar a uma suspensão da Liga de Clubes, apesar da linguagem utilizada no Estádio dos Barreiros, no Funchal, na Ilha da Madeira, no empate da jornada a meio desta última semana frente ao Marítimo. De acordo com algumas fontes, o técnico o portista não poderá ser retirado do banco porque, à luz do regulamento de competições do futebol profissional, não visou nenhum outro agente. No entanto, a Liga de Clubes poderia abrir um processo contra Conceição que, no entanto, não iria além de uma multa face ao que foi dito no Funchal e que não reproduzimos aqui, uma vez que, sublinho, é linguagem imprópria. O que é certo é que surgiram várias reações. Há notícias também de desconforto dentro do próprio Futebol Clube do Porto, incluindo do presidente Pinto da Costa. Para José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do emblema azul e branco, houve algum exagero nas declarações de Sérgio Conceição?
Eu admito que sim. Só que cada um dos treinadores, para além dos seus conhecimentos técnico-táticos, para além da sua experiência de gestão da equipa, também são seres humanos. E por isso cada um de nós tem os seus limites. Por isso o Sérgio Conceição não é propriamente alguém que tenha um feitio muito calmo, muito pacífico, muito apaziguador.
Guilherme Aguiar, antigo presidente da Liga de Clubes em Portugal, também ex-dirigente do Futebol Clube do Porto, que empatou na Ronda 9 da Primeira Liga de Futebol, na Madeira, frente ao Marítimo, e deixou fugir o Benfica na frente do campeonato. Há uma vaga de fundo para a recandidatura de Fernando Gomes na presidência da Federação Portuguesa de Futebol. As 22 associações distritais e também a Associação Nacional de Treinadores declararam publicamente o seu apoio à recandidatura para um terceiro mandato. Fernando Gomes é presidente da Federação desde 2011 e ainda não disse se é candidato ou não novamente. As eleições estão marcadas para o próximo ano e, tal como as associações distritais, também o sócio federativo Associação de Treinadores apoia uma recandidatura pela voz do seu presidente, que vamos ouvir agora, José Pereira.
Evidentemente que o trabalho desenvolvido pelo Dr. Fernando Gomes ao serviço da presidência da Federação Portuguesa de Futebol, bem como a sua equipa, evidentemente que o Dr. Fernando Gomes não trabalha só, merece toda a confiança. Penso que será quase unânime dos sócios da Federação o apoio ao Dr. Fernando Gomes. Portanto, nesses sócios inclui-se, como é natural, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol.
Mas nem todas as opiniões são 100% favoráveis ao desempenho federativo. É o caso do Clube de Futebol Os Bolenses, emblema histórico, cujo presidente reconhece o bom trabalho de Fernando Gomes, embora com um senão, precisamente o que tem a ver com o diferendo que opõe nesta altura Clube e Sociedade Anónima Desportiva dos Azuis, que gera o futebol profissional. De resto, Patrick Moraes de Carvalho aplaude Fernando Gomes.
Se nos isolarmos da questão bolonenses, eu penso que qualquer português de entendimento mediano e que goste de desporto e em particular de futebol, só poderá dizer que o Dr. Fernando Gomes revolucionou o futebol português, principalmente a nível das seleções nacionais.
Quando diz se nos isolarmos da questão bolonenses, é porque observa também alguma culpabilidade nas instâncias que dirigem o futebol português e alheamento em relação a esta matéria?
Eu não tenho dúvidas nenhumas, quer a Liga, quer a Federação, se esta situação estivesse a ocorrer no Benfica, no Porto ou no Sporting, já tinham intervido de outra maneira, não tenho dúvidas nenhumas.
Ora, e o assunto em questão é o diferendo, então, entre as partes, com dois bolonenses na prática nesta altura, um clube que compete nos campeonatos distritais de Lisboa e o outro SAD, que disputa a Primeira Liga Portuguesa, o que já levou à criação então de uma nova equipa, no Restelo, o estádio do Bolonenses, e também à transferência da formação que compete no Campeonato Maior para o Estádio Nacional no Val do Jamor. Patrick Moraes de Carvalho, presidente do histórico Bolonenses, Bolonenses Clube, usa mesmo o termo divórcio. Seria o ideal.
Em vez de ser um divórcio litigioso, que é aquilo que está a acontecer, nós, da nossa parte, estávamos disponíveis para imediatamente assinar um divórcio amigável, cada um ir à sua vida e o clube ser feliz neste caminho extraordinário que está a fazer com o apoio massivo toda a massa associativa, com a nossa equipe de séniores, que neste momento está na 2ª Divisão Distrital, e as pessoas da SAD, a estrutura da SAD, que sejam também muito felizes e que façam o seu caminho completamente autónomo do nosso.
Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Bolonenses Clube. Lá fora, mas em português, e sendo sempre muito acompanhado no nosso país, caiu para 8 a vantagem de Jorge Jesus e do seu Flamengo na frente do Campeonato Brasileiro, isto após o empate a 2 golos em Goiás. Vamos ouvir agora Jorge Jesus.
Podemos ter sido aqui com os 3 pontos, admitidamente perdemos 2 pontos, pelo facto dos últimos 15 minutos, tudo o que aconteceu no jogo, nós não conseguimos ter algum equilíbrio emocional.
Jorge Jesus, que disse também nos últimos dias que não pensa para já regressar a Portugal. O treinador do Flamengo não sabe o que o futuro lhe reserva, mas depois de uma das últimas vitórias, disse que está super feliz no Rio de Janeiro. Novamente por cá, há um golo a correr mundo. Hélder Santana, jogador de Sanjoanense, do terceiro escalão do futebol português, fez um hat-trick ao Lourosa numa partida da Taça de Portugal, mas o segundo golo corre mundo. É um pontapé de bicicleta incrível. O ponta-de-lança, que tem contrato com o Atlético Mineiro do Brasil, sonha jogar pela seleção do seu país e também na Liga dos Campeões. Esta semana explicou então esse golo mágico marcado na Taça de Portugal.
Eu acho que é um lance meio que espontâneo, né? A gente não tem muito tempo para pensar, a gente procura definir logo a jogada. É um lance espontâneo, né?
O homem de um golo incrível, Hélder da Sanjoanense, Hélder Santana, e que promete arrecadar, quem sabe, um prémio internacional. Nas modalidades, a antiga atleta olímpica portuguesa Rosa Mota falhou a reabertura do pavilhão com o seu nome no Porto, como forma de protesto. Rosa Mota indignou-se com o facto de o pavilhão ter também associado o nome do patrocinador das obras no espaço, das obras de recuperação, uma marca de cervejas. Numa carta dirigida à Câmara do Porto, Rosa Mota disse sentir-se enganada e alegou que o seu nome foi subalternizado para ser dado destaque a uma marca de bebidas alcoólicas, a uma marca de cerveja portuguesa. Também quem não esteve presente na cerimónia de reabertura deste pavilhão no Porto foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda nas outras modalidades, o tenista João Sousa, o número 1 português, quer estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Sousa recupera de lesão, já terminou a temporada, mas tem uma meta definida.
Está presente nos Jogos Olímpicos do próximo ano em Tóquio. Infelizmente este ano já não vou poder competir e portanto agora recuperar da melhor maneira, também descansar. Foi uma época longa, também muito exigente, mais uma época muito exigente e portanto agora descansar.
João Sousa, tenista português, que foi recebido nesta última semana pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.
Queria agradecer-lhe o que tem feito por Portugal. Tem feito pelo desporto, tem feito pelo ténis, tem feito pelo prestígio de Portugal no mundo e isso é excepcional.
O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. E assim saímos do corte por esta semana. Como sempre, despeço-me com um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.